que se sabe na prática foi confirmado por um levantamento que considerou os dados do Censo Escolar 2018 disponibilizados pelo Ministério da Educação. Ou seja, o abismo racial no ensino público e privado em Ribeirão Preto existe e é profundo. Na rede particular, os colégios chegam a ter apenas crianças declaradas brancas em todas as salas de aula. Na rede pública de ensino, a situação se inverte. A maioria dos alunos se declaram negra, que é a soma dos alunos pardos e pretos. Essa realidade se verifica tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O autor do estudo é o jornalista Cristiano Pavini. Ele relata que já sabia desse abismo racial no ensino, mas os números o pegaram de surpresa.
Eu já imaginava que haveria uma discrepância racial no município de Ribeirão Preto, por todas as questões históricas e sociais. Mas eu não imaginava que seria tão profundo assim esse abismo. Eu analisei 96 mil matrículas do ensino fundamental e médio do município de Ribeirão Preto, com dados do INEP, do Censo Escolar de Educação Básica de 2018. E o que, que eu verifiquei? Aqui em Ribeirão Preto, os colégios da rede particular, principalmente aqueles de maior padrão, chegam a não ter nenhuma criança negra matriculada em toda a escola. Já na rede pública, principalmente nas escolas mais periféricas, as regiões mais periféricas, os alunos negros chegam a ser maioria entre os matriculados. Como que está a divisão em Ribeirão Preto? Considerando esses 96 mil alunos de todas as redes, né, particular e pública, 61% são brancos, 24% são negros e 15% não tem a raça declarada no registro oficial. Então, 61% brancos e 24% negros. Se houvesse uma igualdade racial no município, em tese, essa proporção seria equivalente, tanto na rede pública quanto na rede privada. Mas o que eu verifiquei? Na rede particular, 75% dos alunos são brancos e só 8% são negros. Então, do total de alunos da cidade, 24% são negros. Na rede particular, só 8% são negros. Já na rede pública, 31% dos matriculados são negros. Então, há uma subrepresentação dos negros na rede particular e eles estão mais representados na rede pública.
Ele analisa as causas dessa discrepância e diz que um dos motivos é a diferença de renda, mas também garante que isso não é tudo.
Não é só uma questão econômica. É claro que a subrepresentação do negro na rede particular está relacionada à questão socioeconômica, principalmente pela renda menor que o negro tem em relação ao branco. Isso é verificado em Ribeirão Preto com os dados do Censo 2010 do IBGE, e a nível nacional também. O IPEA divulgou uma pesquisa no início desse ano com dados de anos anteriores, mas enfim, ele consolidou essa pesquisa e mostrou que, em média, no Brasil, o branco tem o dobro da renda do negro. Mas isso não é uma questão só atual e econômica. Alguns especialistas apontam questões históricas e todo o racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. E isso fica bem claro nos números. Por exemplo, entre os alunos negros de Ribeirão Preto, só 1 em cada 10 está na rede particular. Ou seja, 9 em cada 10 estão na rede pública. Entre os brancos, 4 em cada 10 estão na rede particular e 6 em cada 10 na rede pública.
A professora Débora Piotto, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, diz que a questão racial é mais ampla e se tornou estrutural. A professora que coordena o grupo de estudos sobre sucesso e fracasso escolar chama a atenção para o fato do Brasil ter escravizado os negros por mais de 300 anos e ter acabado oficialmente há pouco mais de 100 anos. A professora cita o que tem sido feito para diminuir o racismo e, consequentemente, o abismo que separa brancos e negros. Ela cita, inclusive, as leis que foram feitas nesse sentido.
Uma dessas leis é a 11.645, de 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino da temática história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial do país. Então, todas as escolas, a educação básica, têm a obrigação de ensinar e discutir a história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Uma outra importante lei é a Lei 12.711, de 2012, que instituiu o regime de cotas no acesso ao ensino superior público, às instituições federais de ensino superior público no Brasil, né? Então, essas duas leis são exemplos, né, de forma de resolver, de combater esse problema, que é extremamente complexo e arraigado na história e na sociedade brasileira, né? E eles permitem, de um lado, né, o conhecimento e o reconhecimento da produção cultural da população negra, né, e também da luta e da resistência desses povos, né, permitindo às crianças e aos adolescentes negros conhecer a sua história e valorizar essa história, a sua cultura, e poder se identificar com ela. E também aos estudantes brancos, às pessoas brancas, né, conhecer essa história, essa cultura, né? E esse conhecimento contribui para o combate ao preconceito, aos estereótipos existentes em relação às pessoas negras, né? E, de outro lado, né, leis como a lei de cotas, né, permite a ampliação do convívio entre brancos e negros, e esse convívio também contribui para o combate ao preconceito, ao estereótipo existente na nossa sociedade, profundamente arraigado na nossa sociedade e estruturante nas nossas relações. Então, na medida em que as pessoas possam conviver, elas podem também, essa convivência permite, né, o combate, a desmistificação dos estereótipos, dos rótulos existentes em relação às pessoas negras.
Nós ouvimos a professora Débora Piotto, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela analisou o levantamento sobre abismo racial no ensino de Ribeirão Preto, realizado pelo jornalista Cristiano Pavini com base no Censo Escolar 2018. Tainá Lourenço para a Rádio USP Ribeirão.